Estamos hoje aqui reunidos, os alunos do curso de didática para o ensino de terceiro grau, para uma conversa com o professor Paulo Freire. Desejamos, durante este nosso diálogo, tentar explicitar um conceito de didática. Então, acho que nós podemos passar a palavra ao nosso ilustre visitante, professor Paulo Freire, que nos está fazendo a gentileza de debater esse assunto conosco hoje.
Muito bem, eu quero, em primeiro lugar, salientar indisfarçável satisfação de estar, uma vez mais, com de vocês e algumas de vocês com quem eu já tenho trabalhado na PUC, com a Arlete, para experimentar essa conversa séria que a gente dialoga. Fugindo a uma preocupação inicial de conceituar didática, eu diria a vocês, e a vocês que convivem neste curso, não apenas com a Arlete, mas com a didática, e devem conviver didaticamente, e eu diria a vocês uma preocupação que é minha. Que em mim é bem forte, que interessa ao campo da didática, que sai dela mesma, que participa da sua própria natureza como disciplina, e que eu tenho, é que eu tenho quando penso a educação e quando eu faço a educação, quando eu pratico, é exatamente a questão da relação ensino-aprendizagem, que eu, e isso eu até coloco a vocês como curiosidade minha, que eu venho vendo em termos que eu explicitaria não com a relação ou através da relação ensino-aprendizagem, mas através da compreensão da experiência de conhecer a prática educativa. Eu não sei se eu estou claro, eu vou tentar clarear, e daí em diante a gente pode, eu acho, começar a conversar. O que eu quero dizer, em síntese, é o seguinte: toda vez que eu penso em ensino-aprendizagem, eu estou pensando centralmente no ato de conhecimento que funda e que justifica a relação ensino-aprendizagem. E isso exige de nós algumas explicações, eu creio. Porque, veja, quando você, em lugar de referir-se à relação ensino-aprendizagem, você sublinha o ato de conhecer que caracteriza a prática educativa, ou que faz parte da natureza mesma da prática educativa, você pode, à primeira vista, por exemplo, você pode dizer, muito bem, veja bem, se o Paulo Freire, em lugar de pensar na relação ensino-aprendizagem, sublinha o ato de conhecer que explica, em grande parte, a prática educativa, pode parecer, pelo menos, que Paulo Freire esteja negando ao educador, ao professor, o papel de ensinar, já que em lugar de falar ensino, aprendizagem, e quando você fala ensino, aprendizagem, você tem que falar no ensinante, portanto, no professor. Quando você fala em aprendizagem, você inclui aí o aluno. Só que, para mim, eu vejo como ensinante, não apenas o ensinante, e como aprendiz, como aluno, não apenas o aluno. Mas eu gostaria de dizer que, não, quando eu falo no ato de conhecimento, eu acho que eu caminho numa linha mais ampla, mais problemática, mais desafiadora do que quando fico apenas na relação ensino-aprendizagem. Mas eu não nego que no ato de conhecimento, os sujeitos que conhecem, que são o educador e o educando, e que têm indiscutivelmente nesta relação posições e responsabilidades diferentes, porque não são de maneira nenhuma iguais, em que pese que ambos estejam engajados no ato de conhecer um dado objeto, que é exatamente uma dimensão do conteúdo programático da educação, o papel do educando e o papel do professor neste ato de conhecer diferem um pouco, porque no fundo o professor ensina através do testemunho dele ao educando como o educando deve se aproximar do objeto de conhecimento que mediatiza os dois na prática de conhecer esse objeto que é a educação. Então, quando eu falo, quando eu sublinho muito mais a natureza cognoscitiva dessa experiência, eu não estou excluindo o papel, inclusive, o testemunho ativo, crítico, que o educador deve dar ao educando, na experiência de apreender o objeto. Só que para mim, quando eu me refiro ao ato de conhecer que o educando deve assumir também, eu estou exigindo desde o começo uma posição bastante lúcida, bastante crítica, que vai se criando, que se vai construindo durante a prática educativa. De um lado, no educador mesmo, que inclusive experimenta esta preocupação antes do próprio educando, pelo próprio fato de que ele chegou ao mundo primeiro. Mas o educando também, ele tem que assumir uma posição, criar e forjar uma posição em termos sistemáticos, crítica diante do objeto que ele pretende conhecer e que ele não conhece se ele não apreende. Se ele não apreende o objeto através da conceituação do objeto. Porque, na verdade, eu não gostaria também de sugerir nenhuma separação entre o conceito do objeto e o objeto conceituado. Se bem que, na prática, o que a gente esteja vivendo é uma distância enorme entre o conceito, que vai ficando esvaziado, palavresco, e o objeto que ele conceitua. Olha, eu não sei se eu consegui. Eu tenho a impressão que essas reflexões aqui podem nos levar não apenas hoje, nem hoje necessariamente, mas há umas outras preocupações que se vão desdobrando para a apreendermos e reconhecermos certas conotações menos críticas que a gente encontra quando a gente não esmiuça bem a chamada relação ensino-aprendizagem, que para mim, toda vez que não é aprendida de forma criticamente ativa por parte de quem ensina e por parte de quem aprende, termina deixando de haver ensino e de haver aprendizagem. Quer dizer, passa a haver um certo exercício repetitivo, não? Decorativo a nível mecanicista em torno do objeto e do conceito do objeto. Quer dizer, era essa uma reflexão que eu gostaria de colocar como uma espécie assim de convite, porque isso tem uma série de implicações práticas, não? De convite para essa conversa nossa absolutamente informal, mas nem por isso deixa de ser séria.
A gente poderia então dizer, ó, que a didática seria a preocupação com as formas de facilitar este conhecimento.
Eu acho que tem que ver com isso.
Eu acho que a didática estaria passando por aí, né?
Passando por aí.
As formas facilitadoras de conhecer, né?
De conhecer.
Que eu não nem considero, acho que a responsabilidade primeira é do professor, né? Porque ele que cria o clima, ele que diz qual é a forma. Mas eu acho que é uma, no fundo, né? Depois que o processo é desencadeado, a responsabilidade é conjunta, né? Aluno e professor, embora com pesos diferentes, eu acho que o professor também,
exato,
ele realmente, o aluno também tem um papel,
né? Uma dúvida,
a desempenhar neste clima, porque é um clima, né?
Claro.
Que se cria numa sala de aula.
Tem que ver com, você disse bem, com os procedimentos de aproximação ao objeto, por
isso.
Exemplo, não é isso? Que tem que ver, portanto, com o método de aprender o objeto.
É que há um certo receio e até um certo preconceito em relação à didática e em relação a métodos e procedimentos. Porque se imagina que quando a gente dá um curso de didática, a gente vai realmente fornecer aos alunos uma série de receitas de como eles devem proceder em sala de aula. Mas não é assim que nós temos trabalhado. Nós temos trabalhado muito mais em cima de uma reflexão crítica sobre métodos e suas fundamentações teóricas, né? Então, eu acho que foi muito bom você colocar este problema, né? Do conhecer o objeto, da apreensão do objeto, que é justamente, talvez, o fundamental do ensino-aprendizagem, né? E para nós ficaria assim essa pergunta: como nós faríamos para que o aluno conhecesse o objeto, né? Qual é a melhor maneira de se trabalhar com o aluno para facilitar essa apreensão do objeto, né?
Seria, digamos, uma pedagogia se trabalha sobre a didática? É uma questão que me ficou assim. Tem uma pedagogia, que tipo de trabalho, que tipo de ação?
Pois é, mas uma pedagogia fica assim meio vago nessa
justamente
palavra. Porque, no fundo, é isso também, né? Mas eu acho que o Paulo poderia responder melhor para você. Porque difícil é separar essas coisas.
Exato. Por exemplo, separar o método do conteúdo, do objetivo. É bem difícil, eu acho.
É.
Você tem que ter uma visão globalizante dessas dimensões, não, da prática. Agora, a questão do método é uma questão importante, é uma questão fundamental. Eu acho que não há que acreditar numa espécie assim de que qualquer caminho leva a Roma. Quer dizer, eu acho que o educador, a educadora, não deve simplesmente esperar que as coisas ocorram, que as coisas aconteçam. Eu acho que qualquer posição que a educadora assuma diante do educando, em face da necessidade, diria eu até, que tem a educadora e o educando, de que o educando apreenda o objeto, ganha a inteligência do objeto, Diante disso, eu não vejo como a educadora se entregue ao acaso. Está entendendo? Quer dizer, não é possível se entregar ao acaso. Quer dizer, o entregar-se ao acaso para ver o que é que vai dar. Não? Quer dizer, chegar à sala de aula absolutamente despreparada e para ver o que é que acontece, eu acho que é uma posição irresponsável, absolutamente irresponsável, uma posição que nega a própria natureza diretiva que está no corpo da educação, que nega a responsabilidade formadora da educadora. Então, é a preocupação com relação a como proceder, né? No caso de para testemunhar ao educando esse como, é algo que deve estar, no meu entender, muito presente, que deve fazer parte da preocupação diária da educadora. Agora, evidentemente, que não há dúvida nenhuma de que na prática de se aproximar do objeto, na prática de tratar com o educando, para o educando, o conteúdo, a educadora indiscutivelmente termina por aprender a fazer melhor esta prática. Está entendendo? Quer dizer, ela termina por descobrir também que ela pode ir inventando caminhos de eficiente, de aproximação, caminhos metódicos de aproximação do objeto. Agora, para mim, o que é fundamental é que esta consciência do estar responsabilizada na prática como educando, acompanhe constantemente a educadora.
O compromisso que se dá através da ação, né?
Exato, exato.
A reação do educador para a decisão que ele vai tomar, né?
Claro.
Isso, diga. A situação aí seria a sistematização. Porque, por exemplo, para que haja uma interiorização, né? Porque para que se garanta essa relação de aprendizagem, né? E que isso, né, depois vá para uma prática, um concomitante, né? Não dá para separar. Então, essa interiorização seria através de uma sistematização, uma ampliação fora da sala de aula.
Mas, claro, eu acho que a relação, por exemplo, quando a educadora está diante de um grupo de alunos, trabalhando com eles, exatamente a mediação entre eles, que é o conteúdo. Não? No fundo aí, o conteúdo mediatiza. Não? É preciso que a educadora, no meu entender, saiba que aquele momento sistematizado ou sistematizando-se de desvelamento do objeto que está existindo naquela sala onde ela está, tem, em primeiro lugar, implicações que precedem aquele momento e tem implicações que procedem, que vai depois, que tem implicações que ultrapassam aquele momento. O que é que eu quero dizer com isso? E daí, portanto, para mim, a necessidade crítica que tem a educadora de não pensar jamais que a sala onde ela está é assim uma espécie de gueto com relação ao resto do mundo. Entende? Não é. Quer dizer, o que está ocorrendo ali naquela sala tem ramificações com algo que ocorreu fora daquela sala. E que com algo que está ocorrendo fora daquela sala. E tem que ver com algo que vai ocorrer depois daquele tempo e de fora daquele espaço. Significa, então, por isso para mim, que não é possível que a professora se despreocupe, por exemplo, com as condições materiais, culturais, de classe social de seus alunos. Quando ela está trabalhando com eles, por exemplo, substantivo, ou ilhas, ou seja lá o que for, matemática. Quer dizer, e é preciso que ela também se preocupe com o que pode ocorrer com a apreensão por parte dos alunos daqueles objetos, daqueles conteúdos que fazem parte da sua programação. Então, essa... No fundo, isso significa, em outras palavras, que, na verdade, a escola não é um parênteses da realidade social e histórica. Na geografia onde ela está, a escola está sendo penetrada, não? E pela própria postura e pela apreensão, pelos gostos de classe, por exemplo, da professora, e pelos gostos de classe, pelas desconfianças, por exemplo, e aspirações dos educandos. Então, eu acho que essa coisa tem que ver com as maneiras como a gente vai se aproximando com o aluno, testemunhando aos alunos como apreenderem os objetos. Eu vou dar um exemplo e aí eu paro para a gente ampliar a conversa. Eu vou fazer referência a algo a que eu me refiro constantemente quando discuto com amigos meus, com alunos, etc. Que é o seguinte: enquanto nós, na posição de classe que temos, com a experiência intelectual, Nós temos uns mais fortemente do que outros, mas essa experiência que a gente vem ganhando e vem fazendo, quando a gente cruza a universidade, a tendência nossa, então, do ponto de vista da linguagem, que não existe no ar, é a de sempre descrever o conceito dos objetos. Veja bem, eu quero fazer agora um parênteses para dizer o seguinte: quando eu digo a tendência nossa é a de descrever preponderantemente o conceito dos objetos, eu quero evitar que se pense que eu esteja fazendo uma dicotomia entre o conceito do objeto e o objeto mesmo. Mas acontece é que essa dicotomia vem sendo realizada numa espécie assim de violência contra essa unidade entre conceito e objeto. Enquanto nós, essa é a nossa experiência, e enquanto nós falamos assim, as classes populares, mesmo fazendo abstrações, elas tendem na sua linguagem a muito mais descrever o objeto mesmo, a concretude, do que o conceito do objeto. Ora, eu vou dar agora um exemplo em concreto. A gente descreve muito mais o conceito favela, enquanto a massa descreve muito mais a realidade social, política, favela. É por isso é que a gente diz a favela é e usa o verbo ser, enquanto os grupos populares, em regra, não há exceções, fariam um discurso diferente. Em lugar de usar o verbo ser, um verbo conotativo, tendem a usar o verbo ter com uma negativa. Enquanto nós aqui diríamos, a favela é tal coisa, e daríamos aí um atributo qualquer na nossa abstração sociológica, o favelado tenderia a dizer, na favela nós não temos alma. Então, a descrição aí não é do conceito, mas é do real, do concreto. Eu não quero, porém, dizer que neste concreto descrito não haja o conceito, ok? Como não quero dizer que no conceito tratado por nós não haja o concreto. Mas o que está havendo entre nós é uma tendência marcante para que nós nos distanciemos cada vez mais do objetivo, do concreto, e fiquemos na descrição do conceito do objeto. Bem, esse é um dado. Agora veja, eu não tenho dúvida nenhuma de que se tu trabalhas com um grupo de crianças numa zona favelada, tu tens que levar em consideração essa experiência que no fundo é de classe social. E quando tu sugiras às crianças o começo da sua experiência de tratar conceitos. Entende, galera? Quer dizer, eu acho que isso é importante. Aí tu vais, inclusive, no meu entender, aprender com as crianças também. É nesse sentido que eu acho que quando eu afirmo, por exemplo, que o educador também aprende, também se educa com o educando, minha Nossa Senhora, eu não estou caindo em nenhuma posição espontaneista, irresponsável. Eu estou constatando, de um lado um fato concreto, do outro uma necessidade. Quer dizer, como boa educadora, ou você se reeduca educando-se com quem educa, ou você fenece também. Porque esse processo é um processo dinâmico. Dinâmico. É processo. Quer dizer, uma vez feita a educadora, nunca mais se educa. Não existe isso. Entende? Quer dizer, a prática é outra, agora é permanente.
De modo geral, né, a gente discute a didática é um diferencial mais teórico. Mas na prática a gente vê que os professores, apesar de também se interessarem, os alunos, em virtude de um conteúdo selecionado muito longe dele, ele não consegue se interessar. Então, o problema da motivação e da escola popular está muito longe desse conteúdo programático já estabelecido, né? Levaria o professor um tempo muito maior para que ele tratasse cada um dos conteúdos de uma forma que fosse parcelada e não chegaria nunca ao final do conteúdo programático, dando possibilidade ao aluno concorrer a uma vaga na universidade depois. Então a gente teria que, vamos dizer, se fôssemos passar de uma forma diferente esse conhecimento do aluno, ele teria que ser muito mais lento do que você inculcar na cabeça do aluno aquele conteúdo.
Por que tu achas que deveria ser mais lento?
Porque é muito mais dialogado, muito mais... Então, mas é o que a gente sente na prática. Então, a memorização do conteúdo, tipo que o nosso professor aplica na sala de aula dentro de uma escola qualquer, né? Essa prática faz com que o aluno, vamos dizer, alguns alunos consigam apreender aquilo e até passem de ano, porque o importante é a apreensão e a memorização daqueles conteúdos. E como adaptar isso a uma sociedade nova?
Tu sabes que eu discordo de... Quando tu dizes que através da educação que o professor faz, tu estás defendendo aí, de um lado, uma eficiência no trabalho, do outro, tu estás te preocupando necessariamente com a questão do tempo, e ao defender isso, tu dizes, para que nós continuemos eficientes e para que o tempo, então, seja vencido, a professora, ao inculcar no aluno os conteúdos, leva-os a que eles apreendam os conteúdos. O que eu quero dizer a ti é que, para mim, não. Quer dizer, aí você falou na memorização. Então, e aí, então, eles aprendem. Bem, o que eu quero te dizer, eu vou fazer o possível para me arrumar e te dizer como eu vejo isso. Para mim, no momento em que qualquer um de nós alcança a razão de ser, ou as possíveis razões de ser, que explicam um certo conteúdo, um certo objeto, então a gente apreende o objeto. E ao apreender o objeto, a gente sabe o objeto. E porque a gente sabe o objeto, a gente memoriza a descrição do conceito dele. Então, a memorização se autentica e é absolutamente indispensável enquanto consequência. Para mim, o equívoco não está em que se usa a memorização mecânica como meio de conhecer. Para mim, ela é consequência de saber. Por exemplo, eu estou dizendo isso aqui porque eu sei isso. O que pode ocorrer é que alguma outra pessoa saiba algo que eu ainda não sei e que até desmantele este saber meu. Isso é que eu acho lindo, não, o conhecimento, que ele é sempre um devir. Ora, então eu contesto que o aluno tenha apreendido porque memorizou. Ele sabe, ele memoriza porque sabe. É o contrário da coisa. Então, por exemplo, quando eu era menino, e isso deve ter se dado por você, mas em distâncias de geração, quando eu era menino que fui fazer o exame de admissão, eu fui obrigado a memorizar os nomes de todas as ilhas do mundo. E isto, isso, aquilo, eu não sei hoje nem as do Brasil. E te pergunto, e escrevi 14 livros, não precisei de nenhum nome disso. Quer dizer, e não estou com isso defendendo que não se saiba o nome das ilhas. Mas o que eu estou querendo é que a gente entenda diferentemente o que é conhecer. Entende? Agora, a outra coisa que se diz sempre, você repetiu, que o conhecimento, ou melhor, o testemunhar ao educando que o processo de conhecer se dá de forma diferente. E da proposta que às vezes a gente faz, que é essa da memorização mecânica de uma página, por exemplo. Se diz então que a forma dialógica é uma forma que perde muito tempo. Em primeiro lugar, que demora muito, portanto. Você disse que
é mais lenta.
Não, é mais lenta, não?
Ela é mais eficiente, mais eficaz, mas a nossa escola é propedêutica.
Não, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu quero voltar até a isso. Será que do ponto de vista da eficiência social e individual, interessa que chegue que passe de um ano para o outro, uma série de crianças que simplesmente decoraram? Será que é eficiente socialmente?
Talvez para a ideologia dominante isso seja interessante, Paulo. Vai depender do conceito de eficiência, né? O que é eficiente? Talvez para a ideologia dominante seja eficiente, a gente está passando aí uma série de alunos que apenas decoraram algumas coisas sem conhecer realmente o seu significado, né? Ou a sua, vamos dizer, postura crítica diante de alguma coisa, né? Sem discutir isso criticamente. Agora, para um professor realmente, seja de que linha ele for, o fundamental é que ele consiga fazer com seus alunos conheçam, não é? E conheçam criticamente a realidade social. Claro. Nem vou dizer os objetos, é mais, eu acho que é a realidade. Eu acho que isto seria o conhecer, mas depende da posição teórica em que a gente se coloca.
Pois é, mas isso tem, e da posição política.
Aí o político está implícito,
claro,
nessa
posição eu acho isso que... O que importa, no meu entender, é que o aluno apreenda realmente os conteúdos.
Mas no meu caso particular, por exemplo, quando eu fui prestar um exame para a admissão ao ginásio, eu fui obrigada a decorar tanto os textos quanto eram necessários para que eu ingressasse no ginásio. E eu os decorei todos. E até hoje ainda tenho de memória. Em luta contra os mouros em Marrocos, desapareceram na Batalha de Alcântara. O jovem...
Nossa!
Só que eu não sabia quem era Mouros, quem era Marrocos, nem quem era Alcântara. Para lembrar, eu lembrava de Alcântara. Mas isso me valeu a entrada, a garantia da entrada num curso ginasial naquele tempo, onde realmente o ensino numa escola estadual era... existia um número muito reduzido de vagas. Isso me garantiu.
Sim.
Então eu fico pensando no meu aluno também, que vai ter que passar por isso no vestibular. Então, se eu não der essa garantia dele decorar ou dele memorizar mesmo, aí discordando, né? Porque realmente eu não apreendi no sentido. Hoje eu faço a apreensão nesse sentido, mas naquela ocasião.
Claro.
Mas isso me garantiu.
Mas você sabe o que é que faz para mim? Eu acho que isso deveria provocar em nós uma luta maior. Uma mudança substantiva da educação no Brasil.
Sim, mas como conciliar isso com o ensino profissional?
Eu acho que é lutar. Por exemplo, há uma experiência que eu conheci recentemente no Recife que me interessou muito. Uma escola, das muitas particulares, que tem uma orientação pedagógica muito boa. Há 3 ou 4 anos atrás, essa escola chegou ao momento em que teria sua primeira turma fazendo vestibular. Então, a direção da escola, que vinha trabalhando com esses, eram jovens agora, adolescentes, mas que tinham passado desde o começo por essa escola, o tempo todinho ali dentro. Então, a direção da escola, preocupada, reuniu famílias e alunos para 3, 4 meses antes do vestibular, para discutir com a família. A escola, no fundo, quis dividir um pouco o que era correto, a responsabilidade dela. E para uma discussão sobre vestibular. E os pais vieram, e os alunos vieram. E a direção da escola colocou a questão e dizia o seguinte: do ponto de vista nosso, da pedagogia que defendemos e que vivemos, nenhum aluno nosso faria nenhum tipo de cursinho. Quer dizer, continuaria apreendendo os objetos criticamente, curiosamente, e se meteria para experimentar. Aí começou um bate-papo enorme, muito pai com medo, assustado, não, querendo, defendendo a tese do cursinho, isso, aquilo, outro. E então, em certo momento, falaram os jovens e botaram ponto final. Certo? Nenhum deles, unanimidade total, nenhum deles aceitou o cursinho. Todos fizeram o vestibular, saíram de lá. Pois olha, não perdeu ninguém. E houve entre os 10 mais, alguns dessa escola. Eu queria dar um exemplo.
O senhor disse que os alunos estavam desde o princípio. Eu acho que uma das coisas importantes é a escola começar desde cedo nessa linha.
Mas é que eu tenho esse exemplo para mostrar que uma das brigas da gente é que
ela está falando do problema do aluno que já chega para ela já pela outra escola.
Eu sei, mas eu entendo o que ela diz. Eu entendo o que ela diz. Mas ainda, eu não.
Eu defendo.
Como professor, a minha posição é outra. E sempre foi. Eu sempre fui, entendeu? Eu nunca aceitei o decorema. Como pai, em casa, com a experiência dos 5, das 3 mulheres e 2 homens, a nossa posição foi essa. Quer dizer, Elza e eu, toda vez que foi necessário, ajudamos os filhos com os meninos naquilo que sabíamos, mas sempre os estimulamos a assumir uma posição crítica diante do estudo deles. Mas é interessante, eu vou até pedir desculpa ao meu filho, mais moço, que está terminando seu curso de sociologia hoje na PUC, para dar um exemplo com ele, que é meio chato, mas quando nós voltamos da Europa para o Brasil, junho de 80. Se colocou um problema para ele, porque na Europa ele tinha feito somente um comecinho de segundo grau e tinha se dirigido totalmente para a música, juntamente com o outro irmão. O outro irmão ficou até hoje na música e ele estudou quatro ou cinco anos de música, de percussão clássica. E quando voltou, ele desistiu da música e disse: papai, sabe, eu vou querer agora fazer a universidade. Então ele foi aqui à Secretaria de Educação, levou a documentação de toda a Suíça. A Secretaria estudou o caso dele e disse: olha, você tem que fazer um ano e meio de supletivo. Um ano e meio de supletivo você completa o que você trouxe de lá e aí você faz vestibular. Ele vai e se matricula no supletivo juntinho lá de casa, na rua Homem de Melo. Bem, obviamente eles chamavam de o importado, porque descobriu que ele tinha vindo da Suíça. E ele, uma coisa estranha também, para todos eles, ele não perdeu um dia de aula no ano e meio, inclusive quando o Brasil jogava de noite. Ia, só ia ele, os professores passaram a ter raiva até. Não, não ter raiva, mas se espantar com aquela coisa estranha, e só era ele. Que era um pouco da disciplina europeia. Terminado, naturalmente, que ele fez esse ano e meio folgadíssimo. Ele não sabia escrever português quando ele voltou, mas com 3 meses ele estava escrevendo perfeitamente. Porque ele sempre falou, mas não escrevia. Bem, terminado o supletivo, ele vai e se inscreve no vestibular da PUC, que é um vestibular.
É um vestibular bastante competitivo.
Bastante competitivo, sério, difícil. Pois bem, ele passou, ele disse: papai, eu não vou fazer cursinho nenhum, porque eu vou responder aquele negócio com cabeça. Quer dizer, eu vou pensar as questões. Eu vou refletir criticamente as questões. Diz: agora, eu acho que perco porque eu não estou treinado nesse treco de... Porque o cursinho treina para responder
mecanicamente.
Resultado, ele vai, faz o vestibular. Ele pensava que ele ia treinar para no outro ano fazer e passou muito bem.
Mas o seu filho vive e conviveu num ambiente de estimulação, de discussão, crítica, de problema. E os nossos alunos...
Entendo. Olha, eu não quero que tu pense que eu estou aqui bancando um idealista, o cara que meteu na cabeça uma realidade que não existe. Não, mas eu não estou... O que eu estou aqui é tentando a compreender o que é conhecer, criticando a forma como se está propondo ao aluno que conheço. Quer dizer, a gente está querendo uma escola melhor, uma escola menos ruim. Aí a gente tem que brigar. Agora, eu queria um último comentário antes de eu dizer a um pedaço do teu discurso. Tu falaste logo no começo com relação a isso que tu querias defender, a tese que tu querias defender, que é respeitável. Tu dizias o seguinte, que
ser convencida, porque eu tenho um conflito que eu de negar isso ao meu aluno, essa oportunidade dele.
Não, mas tu não deves negar que o aluno conheça, tu deves fazer força para que ele conheça, mas o que tu tens que dizer a ele é que memorizar mecanicamente não é conhecer. É isso. É diferente, eu não estou dizendo que não se ensine. A minha tese não é essa tese simplista de dizer. E por isso mesmo elitista, de dizer que classe trabalhadora não precisa de conhecer coisas profundas, porque isso é coisa que tem, isso é conhecimento especial para acadêmico. Não, para mim a classe trabalhadora tem o direito de conhecer melhor o que ela já conhece, pela prática que tem, e de conhecer o que ela ainda não conhece, com rigor, com seriedade. Agora veja, mas quando tu foi, em certo momento tu falaste da motivação. Inclusive, quando tu querias te referir à demora, não? A demora, a maior lentidão de uma outra forma de aproximação ao objeto. O que eu queria também te dizer é que se eu te entendi bem, tu colocas a motivação como algo que deve preceder a prática de propor o conhecimento do objeto. E tu dizias que aí não há muito tempo porque a coisa fica mais lenta. Mas o que eu quero te dizer é que a motivação não precede a prática, ela é um momento necessário da prática. Então, um dos equívocos nossos antidialéticos é exatamente o de separar motivação de prática, programação de prática e avaliação de prática. Tudo isso são motivos, ou são momentos engendrados na prática mesma. Então, no momento em que tu tens uma prática outra, uma prática crítica, é essa prática crítica que motiva o educador, e não uma prática fora desta prática para motivá-lo. Não sei se eu fui claro. Agora, eu acho, eu te digo, eu acho que isso era uma das brigas que a gente tinha que aceitar nesse país, né? Como proposta de uma pedagogia que se interesse realmente, que encarne as preocupações do saber verdadeiro, o bom saber verdadeiro.
A gente já fez isso em algumas ocasiões, né? Nas escolas experimentais. Né? Eu mesmo trabalhando no ginásio vocacional.
Exato.
A gente fazia
preço. Experiência de vida.
Era isso. Não, não, né?
Marcelana.
Marcília.
Não. Não, da nossa amiga, puxa, que foi o nome dela? Marcelana? Não.
Maria Lilde Marcelana.
Ah, mas é, foi com ela que eu trabalhei, com Maria Lilde Marcelana.
Exato.
Justamente. O trabalho dela é uma beleza, né? Que ela propôs, coisa e tal. Agora, a preocupação da Yara, eu acho que é bem com aquela criança de periferia, né? Que não tem essas condições mínimas em casa, nem aquelas condições mínimas de subsistência, né? Você acha que a preocupação da Yara está bem centrada, né? Se não me engano, né, Yara? Nesse sentido de como essa criança deve aprender. E aí, como nós temos essa pedagogia dos conteudistas, parece que há um atropelo agora de querer ensinar conteúdos. Né? E eu concordo com você, sabe, totalmente. Eu acho que ou você oportuniza a criança a apreensão crítica do objeto, ou ela não aprendeu.
É, porque a questão que se coloca não é, por exemplo, de você procurar uma pedagogia que fale, que negue os conteúdos. Porque, inclusive, isso é uma contradição nos termos. Não existe uma pedagogia sem conteúdo.
Claro.
Não. Toda pedagogia é necessariamente, naturalmente, conteudística. Porque toda pedagogia, em sendo uma reflexão crítica sobre a prática educativa, constata que não há prática educativa fora de conteúdos. Não existe. Não existe nenhuma. Nenhuma. Não. Então, a questão que eu coloco não é a de se há ou de se não há uma pedagogia dos conteúdos, porque para mim toda ela é. A questão que eu me coloco é quem determina os conteúdos?
Isso é o ponto.
Quem determina? É segundo, como tratá-los? Em favor de quem e em favor de quê? Essa que são questões que não apenas interessam a didática, mas interessam também a teoria do currículo. No fundo há, sim, tu conheces isso mais que eu. No fundo, eu acho que há assim, uma espécie de linha de traço vertical que sai cortando didática, teoria do currículo, né? Vai penetrando. Aí eu acho que a gente tem um terreno de muita gente, então um terreno do sociólogo, um terreno do antropólogo que faz educação, do filósofo, etc.
Sr. Paulo, mas não faria distinção entre aluno de periferia ou aluno do centro?
Não.
Não faria distinção?
Não. Você sabe qual é a distinção? Eu acho que não. Sabe qual é a distinção que tu fazes? Aí, primeiro, a realidade te impõe uma distinção. A primeira distinção é a distinção dentro de ti mesmo. Quer dizer, tu tens que te reconhecer numa posição de classe, num tipo de aspiração e de experiência de saber diferente. E por isso mesmo, se tu pretendes na favela sobrepor as crianças faveladas ou justapor a tua forma de ser, de quem fica assim diante do real concreto, de luvas e máscara, na verdade, tu não farás jamais nada.
Por isso estou dizendo que eu não faria distinção. Angustei. Angustei.
Mas, aí, mas tu tem. Não, quanto ao direito, nenhum, nenhuma distinção. Agora, quanto aos métodos, quanto à forma de tratar, tu tens que reinventar. Por exemplo, se, enquanto que para meus netos, para nossos filhos aí, os de vocês, porque eu já estou na faixa dos netos, por exemplo, você veja que coisa. Ontem eu almoçamos juntos todos na casa de um dos gêneros, uma das filhas. E então o meu neto de 3 anos e o meu neto de 4 para 5, quando eu fui chegando, eles são muito pegados comigo, me puxaram os dois pela mão e gritando: vovô, vovô, venha ver meu quarto. E eu subo, vou com eles, e então eles estavam com uma cama nova, cama com cama, com um bracinho de luz pregado no encosto da cama para eles acenderem a hora que quiserem de noite, e ao lado assim, cada um deles com uma mesinha que eles chamavam já ontem de mesa de trabalho. Agora veja, é de trabalho intelectual, porque ele está vendo o pai lá embaixo escrevendo um livro cada semestre, a mãe escrevendo, estudando e lendo, cada um com sua mesa de trabalho. Entende? Então, essa criança necessariamente tem uma experiência intelectual. Ela trata as coisas de forma diferente. A criança da favela trabalha também e trabalha com a cabeça também. Mas não há dúvida nenhuma que trabalha. E sabe um monte de coisas. Só que os critérios de avaliação do saber delas que a escola faz são critérios que avaliam o saber de meu neto. Mas não o saber dela lá na favela. Por exemplo, se a gente botasse os netos da gente e os filhos de vocês para uma partida de bolinha de gude. Ainda chama isso hoje, bolinha de gude?
Chama.
Numa favela, quem é que ia ganhar?
Não.
Agora, haverá ou não haverá no jogo da bolinha de gude astúcia, inteligência, percepção de espaço, problema da velocidade maior ou menor, tudo isso é física, é matemática, é geografia, é tudo isso, bolinha de gude. A escola não toma nenhuma consideração em torno das formas diferentes de saber que a criança popular tem e que o seu contexto lhe sugere. Então, por isso é que na avaliação tem muita gente de favela sendo considerada incompetente demais, débil. Não é nada.
Você quer fazer uma pergunta?
Segundo a teoria que o senhor está expondo, o grande conhecimento de assuntos ou conceitos, sem que eles tenham sido aprendidos através da prática, ou aprendidos sem conhecer o objeto, significa uma falsa educação?
Não, depende. Porque há indiscutivelmente, em níveis de abstração crescente, há conceitos que estão, conceitos que te remetem a uma prática que até tu não tens e que são absolutamente válidos. Entendeu? Não há dúvida nenhuma. Agora, o que eu por exemplo, eu mesmo, eu vou te dar um exemplo, a minha experiência com uma série de livros, mas eu vou tomar um livro. A minha experiência com o livro do Karel Kozik, Dialética do Concreto, com o qual eu já tive mais de 10 encontros. E quando eu falo em encontro, os meus encontros com livros são para valer. São afetivos, são intelectuais, são tudo. Quer dizer, eu já me juntei com esse livro 10 vezes, no mínimo. E me lembro que cada vez que me junto com esse livro, estou me preparando agora para janeiro, próximo encontro com o Kozik, eu descubro coisas que antes não tinha visto. Quer dizer, eu dou voltas com o livro e com o autor e percebo percepções anteriores. E quando eu percebo percepções anteriores, eu conheço conhecimentos anteriores, e a minha experiência de conhecer o conhecimento anterior quase sempre me sugere uma curiosidade a mais. Nem sempre, porém, palpável. Nem sempre, porém, segurável. Entendeu? Então, a tese que eu estou defendendo aqui não é a da negação do poder penetrante de abstrações que estão distantes, às vezes, de possibilidades concretas de experiência. Por exemplo, eu me lembro que eu tinha em Genebra um amigo físico, matemático brasileiro, um moço genial, que um dia ele foi convidado, inclusive, pela Universidade de Oxford, porque ele, numa página deste tamanho, fez uma proposta teórica. Inclusive, me diziam que para pôr aquilo em prática, precisavam de gastar um dinheiro. Daí a impraticabilidade, mais dinheiro do que se gastou para montar o Centro de Pesquisas Europeias, de Pesquisas Atômicas Europeias. E era dinheiro demais. E não havia, ele devia ter na cabeça algo assim concreto. Eu também. Não é isso que eu dizia. O que eu dizia, porém, é que você tem que respeitar os níveis de experiência concreta dos educandos quando você discute com eles ciências sociais, quando você discute com os meninos o conhecimento do meio, quando você discute com os meninos a linguagem. Quer dizer, como é que você pode dar gramática de língua portuguesa sem estudar a linguagem de classe? Com quem fala? Quer dizer, a massa popular tem uma, isso que os linguistas chamam, tem uma competência linguística, que todo mundo que fala uma língua tem competência nela. E tecnicamente, isso é que significa competência, fala. Como é que você vai ensinar, nem me lembro esses programinhas, os conteúdos, a matemática, por exemplo, a matemática, a geografia, a história, que eu acho fundamental, eu acho que linguagem, matemática, geografia, história, são assim, veios, então, eixos fundamentais para uma escola ficando melhor cuidar. Mas para mim, a questão que se coloca não é ficar ao nível dos conhecimentos em torno desses temas que as crianças populares têm. Eu nunca disse que a questão é ficar, eu sempre usei o verbo partir. Porque o verbo partir, em primeiro lugar, quem parte, parte de algum lugar para outro lugar. Então, o verbo partir, ele tem que ver exatamente com a diretividade que a educação tem, e tem que ver com o ponto de partida que a educação exige, e com pontos de chegada, que são os objetivos, as finalidades da prática educativa. O que eu digo, então,
nós temos só um
terminado. O que eu digo, então, é que a gente tem que respeitar. Essa sabedoria constituindo-se. Não? Essa sabedoria que chamemos de ingênua, chamemos de senso comum, sem desrespeitá-la. Quer dizer, e é a partir dela que a gente supera a ela mesma.
Quero agradecer ao professor Paulo, né, pela gentileza e a presença de todos e a participação.
Não, eu é que agradeço. Eu não sei você, mas eu achei essa experiência
que pode dar.
E eu te sugeriria, então, que tu fizesse. Que não, nem te sugeriria, eu te felicito, porque tu já tomaste a iniciativa de fazer com outras pessoas, com outros professores, uma série disso, saúde. Olha aí, Tom, agora a gente tem que usar a tecnologia, senhor.
É isso aí. Então, acho que podemos.